Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 11 horas e 2 minutos e a partir de agora começamos mais um Rádio Debate aqui pela sua Polo FM 101,9. Hoje, o último dia útil do mês de março, né? Dia 28, quinta-feira santa, véspera do feriado da Paixão. E aqui estamos para falar de política em mais um programa que vai até o meio-dia. Aqui conosco até o meio-dia, companheiros Ernesto Maia, Marcondes Moreno e hoje participação especial do historiador Rumenick Stephen. E vamos saudar aqui primeiro Ernesto Maia. Bom dia, Ernesto.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Marcondes. Hoje com Rumenick aqui. Bom dia, Ari, né? E nosso amigo Manassés, né? Também presente aqui hoje.
O Manassés que hoje se
bom
libertou.
Bom dia a todos os ouvintes da Polo FM.
O Manassés que se libertou do paletó, né? Hoje ele está bem mais à vontade, digamos assim. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, bom dia aos amigos. Prazerosamente hoje com o Rumenick Stephen.
Rapaz, e esse teu óculos?
Esse meu óculos é um óculos altamente internacional.
Eu acho que quem criou esse óculos aí imaginou que alguém tinha olho na testa.
Não, que é isso. Todo mundo é porque o bichinho perdeu uma perna.
Rumenick Stephen, obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Manassés, Ernesto, Marcondes, Ari, todos os ouvintes. Dá pra ver que o programa é internacional. Quando todo mundo tá falando dos paletó de Manassés, é do óculos de Laconte.
Isso aí era feito alto humor, esse óculos. Bom dia, doutor Manassés Simões. Bom dia.
Bom dia, Adielson. Bom dia especial aqui aos companheiros do estúdio, em especial ao Rumenick Stephen, né, que está hoje aqui. Já participou por telefone, né, da gincana política e hoje está aqui como convidado substituindo o Ney Lima. É isso, bom dia ao Polo de Confecções.
Olha, gente, nós teremos hoje a premiação para o grande campeão da semana. Até agora quem está mandando ver é o Cristóvão, né? O Cristóvão tem 6 acertos e nós vamos liberar o telefone para que você possa participar conosco. Então, hoje vamos fazer um programa diferente. Temos uma caixa com 24 ovos de Páscoa, ovinhos de Páscoa da Cacau Show, e tem um ovão de Páscoa também da Cacau Show presente para o grande campeão da semana. E para os demais que participarem, todos irão ganhar ovo de Páscoa da Cacau Show.
A gente devia fazer um novo... As pessoas ligarem e aqueles que respondessem quem são os componentes do Rádio Debate ganhariam um ovinho pequeno.
Pronto, então tá valendo. Valeu a sugestão. E nós temos também aqui, Ernesto, até pra gente poder dar uma diversificada nas perguntas. Perguntas rápidas, valendo uma pergunta para cada pessoa. Teremos os 3, né, que irão concorrer ao prêmio da semana, que é o ovão de Páscoa, e os demais todos ganharão, né, acertando aqui a pergunta, ganharão um ovinho de Páscoa brinde da Cacau Show. E olha, gente, Humberto Costa revela que não sabia sobre paralisação da duplicação da BR-104 e disse que nunca foi procurado por nenhuma autoridade da região para tratar do assunto. Essa matéria está no blog do Ney Lima. O senador Humberto Costa, do PT, revelou durante a entrevista exclusiva ao blog que não sabia que as obras da duplicação da BR-104 estavam paradas. Quando perguntado se havia sido procurado por algum político local para tratar do assunto, o senador respondeu: eu não fui diretamente procurado por nenhum prefeito, nenhuma autoridade nessa região e confesso a você, achava que a obra estava andando de forma célere. Humberto ficou de realizar um levantamento sobre o caso junto ao Ministério dos Transportes para saber se o problema está no governo federal ou estadual. Ele disse que na próxima semana deverá trazer uma resposta precisa ao questionamento do blog. O senador, que esteve ao lado da presidente Dilma na visita a Pernambuco, mostrou-se satisfeito com o anúncio das novas ações do governo federal para Pernambuco. Foi uma demonstração de que a presidente tem uma preocupação com o Nordeste, afirmou o senador. se essa decisão dele de ser candidato se mantiver, nós vamos trabalhar pela eleição da presidente Dilma, afirmou Humberto sobre pretensões presidenciais de Eduardo Campos. Sobre a pré-candidatura do governador do estado à presidência da República, o senador petista disse entender que o estado precisa continuar com a aliança iniciada por Lula e Dilma. Humberto Costa deixou claro sua posição de não acompanhar o governador em suas pretensões políticas. Você vai conferir agora a entrevista feita pelo blog do Ney Lima com o senador da República, Humberto Costa.
Ok, conversando com o senador Humberto Costa, que fala direto de Brasília, senador, a presidente Dilma esteve visitando Pernambuco esta semana, em Serra Talhada. E, evidentemente, que lançou aí também uma série de novidades para as cidades de Pernambuco. Qual a impressão que o senhor teve? O senhor que, inclusive, esteve ao lado da presidente nessa visita. Bom dia.
Bem, bom dia a todos aqueles que acompanham o blog do Ney Lima. É, realmente, eu estive na última segunda-feira nas visitas da presidenta Dilma e todos nós ficamos muito satisfeitos, porque a presidenta anunciou uma série de ações para o estado de Pernambuco, inclusive ações que vão ser diretamente aplicadas, desenvolvidas na região do Agreste. Ela teve a oportunidade de anunciar a duplicação da BR-480, que liga São Caetano a Garanhuns. Isso vai gerar todo um processo de comunicação e possibilidade de transporte de mercadorias, pegando desde toda a região do Agreste Setentrional, do Agreste Central ao Agreste Meridional. Isso é muito importante também do ponto de vista do turismo. Ela confirmou também as ações que vão redundar na adutora do Agreste, que vai ter um papel fundamental para normalizar, regularizar o abastecimento d'água de toda essa região, além de anunciar uma série de outras obras importantes que são boas para Pernambuco como um todo e, naturalmente, boas para o Agreste também. Foi uma demonstração de que a presidenta tem uma preocupação com o Nordeste, especialmente com o Pernambuco. Ela procurou centrar essas intervenções no atendimento àquelas populações que estão sendo diretamente atingidas por essa seca, que é muito intensa, e sem dúvida Pernambuco teve muito a ganhar.
Senador, é evidentemente que a grande preocupação dessa região e de todo o Nordeste é com a seca. E o senhor, como senador de um estado tão importante do Nordeste como é Pernambuco, o senhor tem recebido já visita de prefeitos, por exemplo? Como é que está a preocupação dessas classes em relação a essa questão?
Olha, é muito grande. Os prefeitos têm permanentemente ido ao Congresso Nacional, reivindicado, e tem tido o apoio, a solidariedade dos parlamentares de Pernambuco e do Brasil como um todo. Mas essa preocupação é também uma preocupação da presidenta Dilma, tanto que na próxima terça-feira todos nós estaremos em Fortaleza numa reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, onde a presidenta deve anunciar uma série de ações complementares a tudo que foi feito até agora. A prorrogação da Bolsa Estiagem, a prorrogação do Garantia Safra. Provavelmente ela deve anunciar essa medida de reposição do rebanho que foi praticamente dizimado ao longo dessa seca, e deve também anunciar outras ações importantes. Então, acredito que essa preocupação que todos nós temos com os efeitos dessa seca serão objeto de ações bastante concretas por parte da presidenta da República.
Senador, eu vou aproveitar a sua participação, esse contato, para trazer um assunto sobre infraestrutura que eu acho muito importante. Eu gostaria de saber se o senhor já foi procurado em Brasília para tratar sobre isso, tendo uma solução, por exemplo, junto ao governo do estado. A duplicação da BR-104, que liga Caruaru à entrada de Santa Cruz do Capibaribe, corta o polo de confecções. Essa duplicação, senador, ela está parada, e é uma obra que, apesar da estrada ser federal, mas foi barganhada pelo governo do estado. O senhor tem conhecimento sobre isso? Já chegou a ser procurado alguma vez por representantes dessas cidades, Santa Cruz, Capari, por exemplo, sobre essa paralisação da obra que já dura, inclusive, mais de um ano?
Não, né? Eu não fui diretamente procurado por nenhum aqui, nenhum prefeito, nenhuma autoridade nessa região, e confesso a você que eu imaginava que a obra estava andando de forma célere. Essa sua informação, inclusive, vai fazer procurar as autoridades do Ministério dos Transportes para saber se é algum problema relacionado a alguma questão relativa ao governo do estado ou ao governo federal. Então eu poderei, num outro momento, talvez para a semana, dar uma resposta mais precisa sobre o que é que o governo federal está pensando em relação a isso. Provavelmente deve ter essa informação.
Tá certo, senador. Então, até aguardo, né, uma resposta sobre essa questão, porque algo realmente está. Preocupações estão muito voltadas a isso, já há um ano de paralisação. Senador, para a gente fechar, eu vou lhe perguntar também, a gente já entrando um pouco no conteúdo político, sobre essa pretensão do Eduardo Campos de ser candidato a presidente da República, isso muito visível já por várias pessoas. E como é que fica a sua posição, sendo um senador do PT e sendo de Pernambuco, diante dessa possibilidade?
Sou da mesma opinião do presidente Lula e da presidente Dilma de que nós precisamos manter a unidade, a aliança que elegeu Lula e elegeu Dilma. Essa aliança, inclusive para Pernambuco, foi muito benéfica. Nós tivemos muitas conquistas, tivemos aí a vinda de uma refinaria, a consolidação do polo de Suape, a vinda da fábrica da Fiat, a Transnordestina, a transposição, a duplicação de várias rodovias federais. Então, eu entendo que essa união, ela deveria permanecer. Naturalmente que nós entendemos que o governador, ele tem todo o direito e legitimidade para decidir ser candidato a presidente da República ou a qualquer outro cargo público no Brasil. Mas eu tenho certeza que o desejo de Pernambuco era que essa união permanecesse, Lula, Dilma e Eduardo, né? Mas, se eventualmente essa decisão dele de ser candidato se mantiver, sem dúvida nós vamos trabalhar pela eleição da presidenta Dilma. Ela tem muitos serviços prestados ao estado de Pernambuco. O governo federal teve um papel muito importante para nós estarmos vivendo hoje esse momento bom que Pernambuco vive, e nós vamos pedir ao povo de Pernambuco que ele reconheça esse trabalho.
Olha, são 11 horas e 14 minutos, 11:14. Vamos abrir link com a capital pernambucana.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Inaldo, meu caro, bom dia. Olha, Humberto Costa foi interpelado pelo companheiro Ney Lima sobre o que ele estava acompanhando, né, sobre a duplicação da BR-104 desde Caruaru até Taquaritinga do Norte, até o distrito de Pão de Açúcar. As obras estão paralisadas há mais de ano e Humberto Costa afirmou que não sabia desta paralisação. O que você acha de tudo isso, Inaldo? O senador simplesmente desconhecia que as obras estariam paralisadas, hein? Prometeu procurar o Ministério dos Transportes para saber o que foi que aconteceu. Se a falha está no governo do estado ou no governo federal. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Polio. Olha, Adriano, nós chegamos a comentar isso, acho que por provocação do próprio Ney, se eu não me engano, no início desta semana ou no final da outra. É aquilo que eu disse, os deputados federais, os estaduais, os senadores são eleitos também para isso, né? Para acompanhar, fiscalizar, não só as obras estaduais, como também as federais, que são realizadas em todos os estados. Então, se os deputados aí da região já tivessem reverberado isso através da imprensa, nas emissoras de rádio, nos jornais, nas televisões, etc., por certo, e essa obra talvez não tivesse sido paralisada, porque sem pressão, as coisas no Brasil já costumam andar muito lento. E se não tiver pressão, né, pressão eu digo dos polícias de um modo geral, aí é que andam com bastante lentidão mesmo. Por isso a importância de os representantes do povo, né, os detentores de mandato popular, exercerem essa pressão no bom sentido em cima do ministro, procurar saber o que foi que houve, cobrar, e porque senão as coisas ou caminham a passo de cágado ou simplesmente não caminham, infelizmente.
E falando sobre a sucessão presidencial, Humberto disse que Eduardo deve sim manter a aliança iniciada com Lula e Dilma. Você acha que ele está correto nessa avaliação, né? Nesse posicionamento, ou ele está falando em nome do partido, em nome do grupo petista?
Olha, esse é o desejo do PT de um modo geral, né? Eu tenho lido declarações do presidente nacional Rui Falcão, entendeu? Do próprio ex-presidente Lula, de outras lideranças do partido, do governador da Bahia, Jacques Wagner. Todos já externaram publicamente, né, que gostariam muito que o governador de Pernambuco se mantivesse nessa aliança em que ele se encontra. Agora também, por outro lado, todos reconhecem a legitimidade que ele tem de eventualmente vir a postular a sua candidatura presidencial. O presidente Lula, por exemplo, ontem, numa entrevista de página inteira ao jornal Valor Econômico, ao ser questionado sobre essa questão, se estaria disposto a procurar o governador de Pernambuco para pedir que ele retirasse a candidatura, Lula disse que não ia fazer esse tipo de pedido. Acha que se ele quiser ser candidato, tem todo o direito, tem toda a legitimidade. Agora entende que ainda não é hora de o PSB tentar fazer o que ele chama de voo solo. Quer dizer, o governador sair candidato isoladamente pelo PSB. O próprio presidente Lula acha que não há espaço pela esquerda para que o governador de Pernambuco seja candidato. O espaço da direita, segundo ele, já é do senador Aécio Neves. E por essa razão, pelas ligações que ele teve com Miguel Arraes no passado, que tem ainda com Eduardo Campos, né, que foi seu ministro da Ciência e Tecnologia, ele gostaria que Eduardo se mantivesse aí nesse palanque apoiando a reeleição de Dilma. E por consequência, essa posição reverberada em Pernambuco pelo senador Humberto Costa, deputado João Paulo e outras lideranças políticas que o partido tem em Pernambuco.
Hinaldo, obrigado, companheiro. Boa Páscoa para você, até segunda.
Deus quiser, Deus. Bom dia para você, para Ney Lima e os ouvintes da Rádio Polo.
Ok, valeu. São 11 horas e 19 minutos agora, 11:19, está aí Hinaldo Sampaio, analista político de primeira grandeza, participando conosco aqui do nosso Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, e agora vamos convocar o nosso time de debatedores, né? Falando aí a respeito desta afirmação do senador da República, Humberto Costa, dizendo desconhecer a paralisação das obras de duplicação da BR-104 de Caruaru a Pão de Açúcar. Doutor Manassés Simões é quem inicia aqui a sua participação, o seu debate.
O senador Humberto Costa precisa viajar por Pernambuco. Acho que ele fixou a residência dele dentro do gabinete em Brasília. Ele é senador de Pernambuco. Ele representa o estado e não só Recife. Ontem saiu, inclusive, matéria, o site Portas Abertas, é uma ONG, sobre o valor do Congresso Nacional. Nós somos a medalha de prata na caristia, no custo que nós pagamos para que deputados e senadores estejam lá em Brasília, mas não apenas lá, mas conhecendo a realidade do seu estado. O senador precisa entender que isso aqui é o polo de confecções, essa estrada corta um dos setores mais produtivos e geradores de emprego do estado e do Nordeste. Senador Humberto, o senhor precisa se radicar em Pernambuco, porque parece que o senhor se radicou em Brasília e não conhece o estado, ou só conhece Recife. Lembre-se que existe Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Caruaru e uma série de cidades que compõem esse polo e que é necessário esse termo dessa obra. E outra coisa, a frase dele é bem interessante. Ele disse que não foi procurado diretamente. Perceba que ele foi procurado. Ou contataram algum assessor dele, alguém ligado a ele foi contatado, mas ele disse que não foi procurado diretamente por nenhum representante da região. Diretamente, ou seja, nenhum prefeito foi até o gabinete dele e disse: senador, eu quero falar com o senhor. mas a assessoria dele deve ter tomado conhecimento, porque é o que ele deixa claro na frase: eu não fui procurar diretamente, mas que ele tinha conhecimento de alguma coisa, tinha. Ele tinha. Senador, acorde, senador. O senhor ainda é pernambucano e Pernambuco tem entre suas cidades Santa Cruz do Capibaribe, Toritama, Cauru, e há uma BR chamada 104 que está parada em virtude do descaso da presidente da República, que é do PT, sua aliada aí em Brasília.
São 11 horas e 22 minutos. Em substituição a Ney Lima, que aproveitou o finalzão de semana para viajar a Tambaba, estamos aqui com o historiador Rumenick Stephen, que vai participar conosco também, opinar sobre o primeiro tema levantado aqui no programa.
Um bom feriado para Ney, né, em Tambaba. Bom, o senador Humberto Costa parece que após a derrota no Recife, ele ficou completamente alheio, né, ao que se passa em Pernambuco, né? E teve também a falha, como estava concorrendo a prefeito no Recife, não visitar as bases, né? E a declaração dele deixou em maus lençóis muitos aliados aqui da região, né? Que se pega ao senador para demonstrar apoio e obras, né? Isso ele deixou em maus lençóis. Mas como Suzana Vieira, né, quando fez parte da Paixão de Cristo, disse que para se comunicar aqui tinha que ser com sinal de fumaça, deve ser a falta de comunicação que a região aqui deve apontar, né? Que não existe internet, não existe jornal, não existe nenhum meio de comunicação que, mesmo sem ter algum aliado ter anunciado, ele não saberia que a BR estava paralisada há mais de um ano, né? Quanto à questão de Eduardo Campos, é óbvio que o sonho do PT era Eduardo não ser candidato, mas isso caminha completamente ao contrário do que o PT quer, né? Eduardo não, é irreversível, não tem mais como ele voltar atrás, é candidatíssimo à presidência da República.
Vereador Ernesto Baia.
A declaração de Humberto é interessante na seguinte questão. Eu não acredito também que Humberto não sabia que essa obra estava paralisada. Agora, eu acho que talvez ele não saiba dizer se realmente os recursos estão sendo do governo do estado, se estão sendo totalmente do governo federal. E talvez por isso ele deu essa desculpa esfarrapada, né, para tentar não entrar em choque diretamente com o governo do estado, né? Isso é até uma questão interessante, né? Já que Eduardo levanta essa bandeira de sua grande obra do seu governo, vai ser essa duplicação, apesar de, a essa altura, sabendo que Eduardo, se for candidato, só vai ter que entregar em praticamente um ano seu governo, né? E apesar de estar muito adiantada essa obra até Toritama, mas a gente sabe que de Toritama para cá não tem nada, né? Não tem absolutamente nada. Então vai ser muito difícil eles fazerem tudo que falta dentro de um ano para inaugurar ainda dentro do governo do Eduardo Campos essa obra. E aí talvez seja até a briga de paternidade entre o governo do estado e o governo federal por essa importante obra para o estado de Pernambuco, que é muito mais importante para a nossa região. Agora, por outro lado, né, isso alerta a nós todos políticos, né, de estar sempre cobrando. Né, está sempre cobrando. E aí é uma falha, até minha também, né, que tem amizade com o senador Humberto, e eu nunca falei dessa obra com o senador Humberto. É até uma falha minha. E é bom o papel da imprensa nessa hora, porque alerta até os políticos a consertar os erros, que talvez se nós, que somos aliados de Humberto Costa, talvez essa obra já estivesse, pelo menos se não feita, mas pelo menos na mídia, né, para o governador saber que Santa Cruz existe, que o polo de confecções existe e que precisa urgentemente do término dessa obra.
Marcondes Moreno, blogueiro e radialista, aqui conosco mais uma vez.
Eu não estou nada surpreso com tudo isso, porque a prática política dos grandes que vem a Santa Cruz é esquecer a cidade mesmo, né? Armando Monteiro há muito tempo dá as caras por aqui. Mendonça Filho voltou há algum tempo. E Humberto surpreende, né, no sentido dessa mentira deslavada, ele dizer que não sabe que está paralisado. Ele sabe sim que ele não é doido, a não ser se Manassés está com razão. E ele foi morar muito em Brasília tempo e esqueceu, né? E outra coisa, o mais grave disso tudo é ele não saber. É o fato dele dizer de que não foi avisar que Ernesto vai conhecer aquele público que não fez solicitação a ele. Então fica muito complicado, Ernesto, porque o que se espera é que vocês, sobretudo quem é aliado, quem tem uma linha direta, Diomedes, se tivesse viajado, eu acho que ele viajou, mas tem que deixar os caciques políticos, grandão, realmente por dentro do que está acontecendo na cidade. Senão corre o risco. Aí vem uma pergunta, será que ele sabe que a Academia da Cidade do Santo Agostinho sequer foi inaugurada? Ele sabe disso? Ele sabe? O que é que ele não sabe mais? Fica difícil, porque Humberto é um dos grandes nomes da política de Pernambuco, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, só o lance do SAMU que ele criou já, o que seria hoje da saúde pública sem o SAMU, né? Então ele foi o responsável direto por isso. Agora, a gente fica meio que decepcionado, porque recentemente a Amanda Monteiro disse que não vinha se meter com as questões internas do grupo. Quer dizer, na hora de comer o bolo vem, na hora de mastigar o osso não quer, né? Então é muito complicado, e que todo mundo ligue para ele a partir de segunda-feira, se faça uma verdadeira
Romaria
ligando: ó, venha para ver o que está acontecendo, porque senão a população vai se sentir totalmente desprotegida, desprestigiada, não só por ele, mas por muitos.
Olha,
Sérgio Guerra mesmo, que é apoiado dessa coisa. Sérgio Guerra conhece o quê de Santa Cruz,
Nossa Senhora? Todo mundo sabe que essa obra ela está sendo custeada pelo dinheiro do Estado, né?
Agora, se... há controvérsias.
Mas se o governo federal assumir a obra e terminá-la até Pão de Açúcar, e aí, quem deve ser o pai da obra?
Olha, é uma obra federal.
É, uma rodovia federal.
No outdoor do
BR,
governo...
Ela é de responsabilidade, pelo menos a BR é de responsabilidade federal, né?
Mas no outdoor do governo, diz Pernambuco... desculpe os transtornos, Pernambuco em obras lá tem um emblema do governo federal. Então tem dinheiro federal nessa história. Tem. Sem dúvida tem.
Olha, são 11:28.
Desculpa, só antes de passar, dá uma sugestão a Humberto Costa, que espalha alguns outdoor. Desculpa os transtornos, eu não estava sabendo.
E outra coisa, seguindo o conselho de Suzana Vieira, quem sabe se construir aqui uma Capela Sistina, e aí solta uma fumaça branca, uma preta, e aí quem sabe eles vão aparecendo aí para todo mundo ver.
Tá certo. São 11:29 aqui na Polo. Olha, são 11:46, 11:46 na Polo. Edson Vieira não descarta hipótese de crime político em sexto arrombamento registrado contra prédios públicos, isso no governo de Edson. Entrevista veiculada no programa Direto ao Ponto da Rádio Vale AM, o prefeito do município falou de seu posicionamento sobre o sexto arrombamento registrado contra mais um prédio público aqui na cidade. Ficamos tristes, pois a gente já pensa que pode ser uma coisa orquestrada de novo. Eu não faço política piquenês e fico triste porque pessoas que fazem isso não estão prejudicando Edson Vieira, mas toda a administração de Santa Cruz do Capibaribe. Prefeito precisa tomar choque de realidade. A cidade está insegura. Esse fator precisa ser admitido pelo prefeito Edson Vieira, do PSDB. Após ter tido mais um prédio público arrombado, o prefeito voltou a cogitar a possibilidade da ação ou de ação orquestrada, remetendo à tese de crime político. Ocorre que poucas horas após o acontecido, o delegado de Santa Cruz, Dr. Wagner Volpe, declarou que o arrombamento na central de abastecimento já poderia ter ser considerado crime comum. O delegado apontou indícios de que a ocorrência trata-se de furto, lembrando mesmo o modus operandi do arrombamento ocorrido na prefeitura da cidade em 27 de fevereiro, quando o homem foi preso, acusado inclusive de vários arrombamentos em lojas e residências. Arrombamentos são cotidianos. O entendimento do prefeito Edson Vieira segue na contramão da realidade. Residências e pontos comerciais estão sendo arrombados quase que diariamente em Santa Cruz, e os casos ocorridos em prédios públicos simbolizam uma afronta aos poderes constituídos. a resposta que a sociedade necessita. A resposta que a sociedade espera é a reação dos órgãos de segurança pública. Os números de assaltos, arrombamentos e homicídios precisam diminuir e o prefeito precisa encarar melhor a realidade. Companheiros debatedores, começando por Marcondes Moreno.
Não, eu fui um dos primeiros a mostrar algumas coisas, né? Edson, primeiro, se livre dessa história, tá ligando sempre ao passado, tudo é o passado, é o passado. E essa história de arrombamento, né, de alegar que tem questão política por trás, em alguns casos, realmente dá indícios de que pode ter sido, agora tem que parar com essa mania, né? E a ficha precisa cair, o governo já é dele, a responsabilidade já é dele. Um arrombamento, então se precipitar, né, diante da palavra oficial da polícia em relação a um caso desse, aí de repente tudo é uma orquestração. O deputado federal Augusto Maia também tem essa mania, né, de que tudo está sendo orquestrado, e Edson copiando até isso, né? Então vai cuidar da gestão, vai cuidar de resolver os problemas que a cidade está passando. E porque o problema é antigo, aí vai esperar o quê? Vai esperar 200 anos, porque um problema é antigo, e parar com essa mania mania de perseguição, achar que está sendo perseguido, achar que alguém está olhando com a cara feia. Pelo amor de Deus, vamos viver, vamos cuidar do presente, deixar essas coisas de lado. O que for de veracidade, a polícia, automaticamente, ela dá o seu parecer. No mais, vai tomar um vinho, relaxar na Semana Santa e voltar segunda-feira com os pés mais no chão.
Manassés Simões.
O caso é que a responsabilidade de se guardar o patrimônio público é do governo municipal. Ora, se estão havendo arrombamentos, seja no patrimônio público, seja no patrimônio privado, em casos, o que for, duas coisas se constatam. Primeiro, que o patrimônio público está sendo mal protegido. Para que tem uma guarda municipal? A guarda municipal não. Uma de suas funções não é para guardar o patrimônio público? Quantos guardas municipais nós temos? Então coloca esses guardas municipais, faz plantão, mas coloca então câmera, o que for. Coloca prefeitura, central de abastecimento, as secretarias, o hospital, mas o patrimônio público tem que ser resguardado. Uhum. Isso é de responsabilidade do poder público, e a guarda municipal está aí, e uma das funções da guarda municipal, e se não for uma das mais relevantes, é essa, é a de justamente proteger o patrimônio. Então o que se faça? Agora, o que se percebe é que de fato a cidade está vivendo um clima de insegurança. Eu participo, quando eu posso, a uma reunião da comunidade cristã que eu frequento, um culto de oração lá no acampamento, e durante já duas semanas seguidas que eu estive lá, eu ouvi testemunhos de pessoas que sofreram assaltos. E fazia tempo que eu ouvia com tanta veemência assalto, uhum, à mão armada, arrombamento. Então a cidade está vivendo em um clima de terror. Quer queira, quer não, a violência está aumentando, e parte da responsabilidade também é do gestor municipal, que precisa sentar com o governo do estado, precisa sentar com a polícia civil, a polícia militar, e traçar um plano estratégico. Isso já aconteceu em Santa Cruz, em uma administração, se eu não me engano, no primeiro governo de Zé Augusto, e deu certo. Então, se a ideia foi boa e se deu certo lá, pode dar certo agora. Então, o que é bom, a gente pode repetir e copiar. Agora, o que não se pode é a cidade continuar na situação em que está, num momento de muita insegurança, inclusive o próprio patrimônio público também à mercê desse tipo de coisa, seja crime político ou não. Agora, que tem que ser tomada uma atitude pelas autoridades, isso se tem, não pode continuar do jeito que está.
Ernesto Maia.
O prefeito agora, né, tem mania de transferir a sua responsabilidade para a oposição. E incrível, né, que na própria entrevista, numa frase só, ele diz assim: não faço política pequinês. Eu acho que esse pequinês, inclusive, do prefeito deve ser, porque aqui há certo tempo, numa reunião da Câmara, um determinado vereador acusou outro vereador daqui de Santa Cruz de fazer política pequinês. É. E o vereador zangou-se dizendo: olha, não me chame de cachorro, senão eu dou no murro. Foi mais ou menos assim. Né? Então, o prefeito, quando diz que não faz política pequinês, e fica triste porque pessoas que fazem isso não estão prejudicando Edson Vieira, mas toda a administração de Santa Cruz do Caparibe está prejudicando a cidade de Santa Cruz do Caparibe, porque a cidade de Santa Cruz do Caparibe está sem segurança. Certo? Infelizmente, são muitas reuniões, são muitos apelos, mas esse governo não está sabendo resolver a questão de segurança. Inclusive, a ousadia dos assaltantes está tanta, né, que os próprios prédios públicos não têm mais a garantia, né, que também não serão arrombados, porque antes só ficava o comércio e pelo menos está sendo até democrático nesse governo, né, tão arrombando e roubando todos os prédios de Santa Cruz do Caparibe, inclusive os prédios públicos. Infelizmente, quando Edson Vieira tenta colocar a culpa na oposição, apenas é para mascarar sua incompetência, certo, na hora que ele deveria agir, bater o murro na mesa, tá entendendo? Admitir que é uma falha do governo, certo? E colocar a segurança pelo menos nos prédios públicos. Infelizmente, nossa cidade está à mercê disso e parece que o prefeito está em outro mundo. Está, vamos dizer isso, no mundo pequinês, que ele inventou essa palavra agora.
Ô, meu caro Rominick,
fica até difícil falar depois de três comentários como esse, mas eu vou me apegar apenas em um detalhe. Edson não confia na polícia. Edson não confia nas investigações policiais, né? Porque quem escutou na íntegra a entrevista dele, ele disse que não faz política, foi muito contraditório, disse que não faz política piquenês, mas que achava que mais uma vez tinha sido orquestrado. Ou seja, ele volta nos outros casos, onde já teve um parecer da polícia que tinha sido um crime comum, né? Onde até o meliante foi preso e mesmo o delegado dizendo que já colocava como um crime comum, ele aborda, ele coloca no ar a desconfiança que era um crime político. Ou seja, Edson não tem confiança, uma coisa é certa, Edson não tem confiança nas investigações policiais. E outra coisa, viu, a situação da segurança no nosso município é gravíssima, né? Tá havendo tiroteio na rua. Sexta-feira à noite mesmo, na Rua dos Pacas, foi o maior tiroteio que teve lá na Rua dos Pacas, né? E a gente viu essa semana também vários estudantes saindo da escola sendo roubado bolsas escolares. Bolsa escolar. Pessoas saindo da escola, duas jovens, e bolsa escolar sendo tomada a bolsa dos jovens. Ou seja, tá, a segurança pública está devendo e muito em Santa Cruz do Capibaribe, caiu na mão do governo dessa gestão, né, atual.
Olha, pois não.
Só para eu recebi um convite da Polícia Militar de Pernambuco para segunda-feira, está 2 horas da tarde, está chegando 5 novas guarnições policiais aqui. Então, esperamos que realmente com essa chegada melhore alguma coisa.
A proposta não.
E você lembra quando o Ronaldo Pacas esteve aqui, que ele disse que até o dia 2 de abril estaria sendo inaugurada a delegacia de homicídios em Santa Cruz do Caparibe.
Já
né?
Tem, já tem.
Eu sei. Tá tão pertinho.
A proposta dia 2 é o quê? Terça?
Né? Terça-feira.
Terça-feira.
Minha gente, o Isolvo.
Né? Adielso, não vai dar tempo hoje entrar a fazer as perguntas, então o ganhador foi nosso amigo Cristóvão, né? Ele pode vir aqui já para.
E a gente agradece a todos, né, que
e
ligaram. E
vamos agora sortear 10 ovos.
Sim,
certo? 10 ovos agora, né? Depois vão ser sorteados outros ainda no programa de Roger. Lembrando que a Cacau Show vai estar aberta hoje, sábado e domingo, para quem quiser comprar o melhor ovo de Páscoa para sua família, seus filhos, sua mãe, seu pai, vá lá na Cacau Show, que está aberto hoje, sexta, sábado e domingo.
Sexta
amanhã, sábado,
então, o final de semana inteiro.
Todo final de semana a Cacau Show vai estar aberta, né? Para quem quiser comprar os melhores ovos de Páscoa.
E agora,
né,
todo mundo só quer da Cacau Show.
E aí, em homenagem à Cacau Show, eu mando um abraço para meu amigo Roberto Soares, para minha prima Yara, né? E também, lembrando da minha prima Yara, um abraço para Jubá, que está escutando o nosso programa.
Bom, são 11:58. Bota o ouvido no ar, Yari. Alô, bom dia. Oi, bom dia.
Anota aí.
Alô. Oi, qual o seu nome?
Alô, é Célia.
Célia?
Sim.
Pronto, Célia de quê?
Célia Moraes.
Célia Moraes, vem-te embora buscar teu ovo, mulher.
Tá bom, obrigada.
Valeu, obrigado, Célia. Mais um ouvinte. Alô, bom dia.
É.
Quem fala?
Edna.
Edna, Edna de quê, amiga?
Edna Ferreira.
Você tá onde, Edna?
No São Miguel.
Venha-se embora buscar seu ovo, Edna. Obrigado, amiga. Bom dia. 11h58, mais um ouvinte. Alô, bom dia.
Bom dia, Adiel.
Quem fala?
Joelma do Sérgio.
Ô, amiga Joelma, quem só são os...
Eu tenho de vocês agora, vamos morar aí.
Olha, quais são os participantes do Rádio Debate?
Eita, Marcos Moreno, Manassés Simões, Ernesto Maia e hoje tem o Rominique.
Eu perguntei porque você é ouvinte de carteirinha. Obrigado, amigo. Vem buscar seu ovo também. Valeu, tchau, tchau. 11h59, tem mais um. Alô, bom dia. Oi, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É de Jailson.
É de Jailson de quê?
É Manuel da Silva.
Você tá onde, amigo?
Tô em São Domingos.
Em São Domingos, vem-te embora buscar teu ovo também. É de Jailson. Mais um pra gente fechar. Pronto, o tempo já foi. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Vander Lúcia.
Vander?
Vander Lúcia.
Vander Lúcia de onde?
Do Nacaragão.
Ok, Vander Lúcia. Teu nome, teu sobrenome?
Vander Lúcia Carlos da Silva.
Você ganhou também o ovo de Páscoa, venha buscar. Nós teremos no decorrer da programação, Ernesto.
Agora no programa de Roger vão ser sorteados mais ovos e vocês vão vir buscar às 14h aqui. Esses que foram falar, vem agora, né, pegar
o ovo dele.
O
ovo de Cristóvão.
Tá agarrado no ovo de Cristóvão aqui.
Eu levo o ovo de Cristóvão.
Um abraço para os amigos que estão escutando no Bar de Cosmo. Né? Lá,
rapaz, Paulinho, Capilé também, Armando, programa.
Meu amigo Capilé, né? Todas as pessoas na Palestina escutando o Rádio Debate. Um abraço grande do vereador Ernesto Maia, de Marcondes Moreno, amanhã... Manassés Simões e Romenick Stephen. E um abraço para Ney Lima em Tambaba.
Tambaba.
Escutando, peladão, mas com o computador escutando o programa. Um abraço, Ney Lima.
Cuidado, não pode ter, não pode ter qualquer barulho, não. A interpretação pode ser.
Pode ser equivocado.
Bom, amanhã, por favor. De coro, não haverá de debate. O Rádio Debate de volta só segunda-feira. Ernesto Maia, boa Páscoa até segunda.
Boa Páscoa a todos os amigos da Polo FM e todas as pessoas que estão escutando o Rádio Debate.
Doutor Manassés Simões, boa Páscoa.
Boa Páscoa a todos, que de fato Jesus Cristo não seja só uma lembrança, uma mera lembrança na hora do vinho, mas que seja uma viva esperança no coração de cada um. Até segunda, se Deus quiser.
Rominique, obrigado pela presença, valeu a participação, obrigado e boa Páscoa.
Obrigado a vocês e boas festas a todos os ouvintes da 101.
Ok, Marcondes Moreno, agarrado aí no ovo de Cristóvão.
É verdade, eu vou para a Fazenda Nova descansar trabalhando, né?
Então, ok, bom trabalho para você. Nova.